Olá, estamos aqui para gravar mais um episódio do Against the Crowd, depois de meses hibernando. E hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo Léo Nonato, que é um cara que se dedica muito à operadola. Acho que vai ser um papo muito interessante. Queria te agradecer, Léo, por aceitar aqui meu convite. E estou ansioso por esse episódio.
Pô, bacana, obrigado a você aí pela oportunidade de participar de um podcast. A gente tá aí para somar. Vamos que vamos.
Maravilha, Léo. Obrigado pela parceria. Léo, me conta um pouco. Eu acompanho você no Instagram, no Twitter. Inclusive, vamos deixar aí suas redes sociais aí, para a galera seguir. No final a gente deixa nossas redes aí. Me conta um pouco do que você faz, qual que é a sua especialidade e um pouco mais aí do que você gosta de operar e olhar no dia a dia.
Pô, bacana, legal. Bom, quando eu comecei no mercado, eu comecei direto no mercado de ações, né? Eu fui para o mercado de ações, mas a gente estava numa crise de 2015 para 2016 e a bolsa só caía, né? E subir qualquer coisa era muito difícil. A gente estava numa situação caótica, então não tinha tanto dinheiro para um novo especulador de mercado, porque eu não sou investidor, sou especulador, né? Tava muito difícil para um especulador ganhar dinheiro. Dei uma passeada pelo índice e acabei tropeçando no dólar. Quando eu tropecei no dólar, eu percebi que o dólar, mesmo com cenários de crise, o dólar sempre teve alta liquidez, né? Sempre teve alta liquidez e sempre teve aquele movimento, aquele gingado. Acorda comprador, dorme vendedor, dá cinco pirueta meio-dia, né? Então a gente. Eu falei, cara, isso aqui tem grana, vou me especializar nesse negócio e vou tentar ser o melhor que eu posso neste negócio. E vem tentando ser melhor a cada dia. Todo dia eu aprendo um pouquinho, todo dia. O mercado dá um baile, né? E ensina bastante para gente. Então hoje eu sou especulador de dólar, apesar que todo mundo me conhece como Léo Nonato Trader, né? Eu coloquei a frase trader na frente porque quem está iniciando consegue me achar mais fácil. Eu só tenho trader na frente por causa disso.
E me conta, eu achei interessante sua definição de que você não é um investidor, você é um especulador.
Sim.
Qual que é a diferença?
Então, cara, o especulador ele não tá nem aí por se é bom ou se é ruim para o país, né? Ele não tá nem aí se vai subir ou se vai cair. Ele só quer surfar o movimento para em troca de pequenos prêmios, né? Então, o que que eu chamo de prêmio, né? Eu quero entrar numa operação ali para ganhar 5 pontos. Eu não trabalho para pegar 5 pontos, né? Eu estopo ali 5 pontos, ou seja, eu aceito perder 5 pontos para ganhar 15, 20, 30. Eu especulo que vai subir, eu especulo que vai cair, eu especulo que não vai acontecer nada. Então, eu estou o tempo todo especulando. E isso é ótimo para o mercado ser um especulador, porque eu provenho liquidez, né? Eu acabo gerando liquidez para o institucional ali, que às vezes precisa de comprar um lote ou vender um lote ali pontualmente, né? Ele não quer deslocar preço. Ele só quer comprar um lote ali e deixar posicionado com uma trava, alguma coisa que ele está fazendo. Então, eu sou um especulador. Eu vivo de especulação. Eu não vivo de investimentos.
Eu acho essa definição muito boa. E sabe que eu mesmo tenho uma dificuldade em saber quem é investidor e quem é especulador. Acho que essa diferença ela é bem tênue na maior parte dos casos. E na verdade ela acaba virando uma definição mais de prazo do que de qualquer outra coisa, na minha opinião. Mas eu gostei da sua definição. E você faz uma. E outra coisa que eu gostei que você falou é que o especulador é importante para o mercado,
Sim.
porque durante anos, você falar que você era especulador era uma coisa depreciativa, até pejorativa,
É, chega a
né?
ser feio,
E
né?
chega a ser feio. Mas eu me lembro, tá, que eu fui orgulhosamente bolsista da Fundação Estudar, e na entrevista final, tinha um monte de cara, né, na entrevista final, tal, acho que tinha umas 10, 12 pessoas na mesma turma que eu, e quando chegou, né, em um determinado momento lá, tinha a entrevista final, né? Que tinha o Marcel Telles, o Jorge Paulo Lema, Beto Sicupira, e você tinha que eliminar alguém, né? E eu eliminei um cara lá, tal, e fui eliminado por duas pessoas. E a justificativa por eu ter sido eliminado, supostamente ali, né? Os candidatos tinham que eliminar um outro candidato. Era justamente o seguinte, eu falei que queria trabalhar no mercado financeiro. E um dos valores da Fundação Estudar é contribuir para o desenvolvimento do país. E eu disse que era importante o mercado financeiro, porque é o mercado financeiro que, digamos, ajuda quem não tem recursos a captar recursos para desenvolver coisas, fazer projetos, criar empresas,
Exatamente.
expandir, investir, etc. E os caras que me eliminaram falaram, engraçado lembrar disso, falaram que esse negócio de finanças já tinha muito e que isso aí era só especulação e tal. E no fim eu entrei, eles não, mas tudo bem, isso é só uma curiosidade, mas o discurso de um dos 3G lá era justamente esse: olha, o mercado financeiro precisa ter gente, inclusive precisa de especulador, um deles falou, porque você não vai entrar no investimento se você não souber que tem liquidez para você sair, que quando você precisa do dinheiro você vai conseguir tirar. Então, ter liquidez no mercado, que muitas vezes é provida por day traders, por pessoas que estão ali especulando até no, na base diária, que aliás eu acho que é até seu caso, né,
Ah,
Léo?
sim.
Isso daí traz liquidez para o mercado e ajuda o mercado a se desenvolver.
Sim, verdade. É, a modalidade que eu mais opero, né, é a modalidade day trade, porque eu faço operações realmente não tão demoradas, né? Essas operações às vezes levam 1 hora, às vezes leva 15 minutos, tem operação que leva 20 segundos, do nada algo acontece e eu estou iluminado no dia e faço um ganho bem rápido, né? Mas enfim. Esse paradigma, né, do mercado de ser um local de aposta, um local de especulação, tem gente que leva como jogo, né? Essa semana, por exemplo, eu tive um amigo que falou: "Ah, eu quero fazer uma apostinha na Vale." Aí eu falei: "Cara, apostinha na Vale você nem vem, entendeu? Isso não é cassino, né? Isso aqui não é Vegas." Né? Por mais que pareça ser, mas não é, entende? Você tem que fazer investimento e tarará, pro seu caso, você trabalha na economia real e papapá, papapá, expliquei tudo isso para ele e dei, né, o devido esclarecimento. Infelizmente, o Brasil ele tem uma ignorância descomunal sobre educação financeira, né, e sobre investimentos. E é mal do brasileiro, né, transformar tudo em meme. E tudo que tem um nome real, as pessoas acabam criando outro nome para aquela coisa real, né? Então, vou tentar aqui lembrar de um exemplo clássico, né? A gente, por exemplo, fala sobre investimento, o cara chama de apostinha, entendeu? O cara vai fazer especulação, ele se acha que é investidor, né? Então, e por aí vai. No meu caso mesmo, meu próprio nome aí, Léo Nonato Trader, eu não sou trader, eu sou um especulador, né? O trader é o funcionário do fundo lá, que senta lá e trabalha para executar ordens e faz essas coisas, correto?
Correto, perfeito. Ô, Léo, mas esse negócio de trader ultimamente ficou muito queimado, né? Não, obviamente, por você, mas porque tem muito picareta no mercado, né? E, aliás, um dos motivos de eu querer, de a gente ter conversado e se conhecido e tal. É porque eu percebo que você é um cara sério. E ultimamente a gente tem visto aí muitos não sérios no mercado, né? Pessoal faturando alto aí com venda de curso de day trade, curso de análise gráfica, etc. E o Thiago Reis, que é muito meu amigo, estava me contando uma história que ele pegou um Uber e o cara falou assim: "Ah, eu fiz aí o curso de um cara, tal, comprei no Instagram, etc. Com day trade e tal, só que eu ainda não tô conseguindo atingir a consistência, tal, né?" Aí perguntou pro Thiago Reis, que, pô, é analista fundamentalista, o que que ele devia fazer, né? E aí ele falou assim: "Cara, o que você deve fazer é parar, né? Porque vai dar merda isso aí." E assim, eu até tenho que concordar com o Thiago, porque com a técnica que o cara tá usando, provavelmente vai perder dinheiro, né? Então, conta um pouco da sua técnica e do que você tá achando aí dessa difusão aí que é provocada pelo marketing digital, fórmula de lançamento, etc., muitas vezes sem nenhum conteúdo por trás.
Verdade. Ó, vamos começar pelo começo, né? Que é legal. Acho que a gente tem que falar com as pessoas que estão começando, principalmente, que invariavelmente, de alguma forma, você vai perder dinheiro. Se você investir na poupança, você vai perder dinheiro para a inflação. Se você investir no tesouro direto, que é renda fixa, né? Se você escolher uma modalidade. E no momento macroeconômico errado, você vai perder dinheiro também, né? Se você fizer investimento em ações que não são boas geradoras de caixa e não são bem geridas, você vai perder dinheiro também. Ou seja, qualquer coisa que você faça, né? Eu vou levar também pro asfalto, né? Então, se você alugar um bom ponto, você vai ganhar dinheiro. Se você alugar um mau ponto, você vai perder dinheiro. Se você comprar uma casa num local não tão bom, provavelmente você vai perder dinheiro. A valorização não é tão boa, né? Se você comprar já num lugar legal, você provavelmente vai ter uma boa valorização. Então, isso se traz para a economia real, para ir para o mercado financeiro, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro. O ponto da fala do rapaz do Uber já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de eu conversar com pessoas que me conheceram, me reconheceram na rua, né? Poxa, eu sei aquele cara do mercado, né? Que não sei o quê. E aí, como é que você conseguiu a consistência? Primeiro, a consistência é um estado, né? Eu sou consistente, eu estou consistente, né? Estou consistente como? Estou consistente na minha dieta. Todo dia, invariavelmente, eu respeito a minha dieta. Eu sou consistente porque, invariavelmente, eu vou lá e faço meus exercícios físicos, coisa que eu não faço. Eu sou meio gordinho aqui, então eu não faço isso. E eu não sou consistente na minha dieta, eu não sou consistente nos meus exercícios físicos. Mas eu sou altamente consistente com o meu compromisso de sentar aqui na frente da minha estação e tentar tirar algum dinheiro respeitando uma simetria de risco-retorno. Isso é consistência. Os caras querem consistências de ganhos, ganhos invariáveis, todo dia, todo dia R$ 500, todo dia R$ 300, todo dia R$ 1.000, igual tem alguns YouTubers aí vendendo, né? Cara, eu não acredito. Para você ter ideia, eu nunca consegui fazer o mesmo resultado financeiro em toda a minha jornada de mercado. Nunca consegui fazer dois valores iguais. Tipo assim, R$ 1.000 redondo hoje, R$ 1.000 redondo no outro dia. Sempre tem um valor diferente. Então, como esse pessoal vende, é meio maluquice, entende? Então, o cara precisa ter um pouquinho de noção também da definição das coisas, né? Acho que tem uma cegueira aí nessa parte da definição. Concorda?
É, não, eu concordo com você. Realmente é que, na verdade, acho que tem um pouco aí, né, da questão de deficiência de educação financeira que você citou, e também do marketing agressivo que é colocado para vender. E geralmente para vender para pessoas que realmente não sabem nada, né? E não tem problema nenhum em não saber, né? Quer dizer, não tem, não é um problema, mas as pessoas que não sabem e que são mais facilmente propensas a acreditar no marketing, elas acabam caindo nessas coisas que realmente, se você conversar com qualquer pessoa no mercado financeiro, que faz isso há algum tempo, sabe que é praticamente impossível você, a não ser por muita sorte, né, atingir um determinado resultado todos os dias, né? Agora, realmente é muito difícil, e eu admiro o fato de que você vive de day trade, né? Quer dizer, a sua profissão é essa, né? E os estudos mostram que a maior parte das pessoas perde dinheiro e daquelas que ganham, ganham em geral muito pouco. Então, realmente, você está ali entre o top do top,
Tem
realmente.
um erro grotesco nessa pesquisa, mas não queria entrar nos detalhes, mas tem algumas coisas que são coisas que assim colaboram com a situação, né? Primeiro que a pesquisa foi feita com um grupo muito pequeno de pessoas e num momento de desemprego muito alto no país. Então as pessoas estavam altamente alavancadas, que foi onde as corretoras baixaram, né, o valor do contrato. Um mini contrato de dólar custa hoje R$ 50.000, mais ou menos, tá? Uma pessoa com R$ 100 consegue operar um contrato que vale 50. A variação do ativo, ela gera ali 0,5% a 1% ao dia, tá? Nessa faixa de preço que nós estamos aí, é uns 50 pontos, 60 pontos, tá certo? Uma variação
Tá
média
certo.
aí. É praticamente impossível uma pessoa altamente alavancada ganhar dinheiro. É muito mais simples você ganhar dinheiro sem alavancagem, porque ali você está variando 0,5% sobre o seu PL, se você não estiver alavancado. E conforme o nível de alavancagem, você está 1.000%, variando ali 100%, 200%, 500%, 600% sobre o seu PL, né? Então, é muito perigoso é a alavancagem. Isso foi dado a pessoas com baixa instrução, com baixo valor financeiro, né? Num ativo que é um dos mais técnicos do mundo, que é o dólar, né? Câmbio é um ativo tão técnico, tão complexo, que a gente brinca, né, no nosso meio aqui no mercado financeiro, a gente brinca que ele foi feito para humilhar os economistas. Não tem um economista no Brasil que acerta onde que o dólar vai. Por quê? Porque o grau de complexidade é muito alto, né? O número de variáveis que são imprevisíveis, né, assim, até um certo ponto imprevisíveis, é muito alto. Nós conversamos, inclusive, quando você me visitou aqui em casa, sobre o macro do dólar. E daquele dia para cá, o dólar não cai mais. E a gente tinha uma expectativa de queda, lembra? Então,
Sim, sem
assim,
dúvida. Eu, inclusive, continuo com essa
Eu também,
expectativa.
eu acho que vai, que deva perder fundo aí esses dias, mas poxa, a gente estava ali no terminal Bloomberg ali conversando e tal, falei, pô, cara, tô vendo esse fundo aí, eu acho que ele vai romper. Beleza, paguei lote, cara, no rompimento de fundo. O mercado voltou na minha cara, me deu um prejuízo, né? Então, acontecem coisas, né, no cenário do dia a dia aí de macro e tudo mais, que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, não dá para você vender uma ideia que você vai tomar a pílula azul aqui e vai virar altamente consistente. Ah, Léo, então eu vou desistir de estudar mercado, então, porque ninguém tem nada para ensinar? Pelo contrário. O que vai te manter vivo são boas técnicas, bons gerenciamentos de risco, né? E ter ali, tá dentro de um contexto realista de mercado e não no mundo fantasioso que você coloca R$ 100 e consegue pagar ali seu almoço na hora sentado na mesa. Isso não faz sentido nenhum para mim, né?
Eu acho que a propaganda mais absurda que eu vi nesse sentido é: ah, tô aqui numa loja, tal, vou comprar um tênis. Queria comprar, ó, custa
Sim.
R$ 600. Será que eu consigo comprar fazendo um day trade aqui? Aí, ó, filma aqui, tal. Aí ganhou,
É.
tal, comprou o tênis.
Gravou
Porra, isso não
70 sets
existe.
para conseguir fazer um ganho para provar que comprou tênis, né? Então, eu acho que isso é um crime. Para mim, isso é um crime. Isso é criminoso fazer uma coisa desse tipo, porque você está ludibriando as pessoas, né? E se não for crime, para mim é um negócio, pelo menos, de muito mau caráter, né? Você pensa que, poxa, às vezes o cara tá ali deprimido, sem emprego, a família pressionando, mercado tá ruim, o mercado de emprego aí lá fora, né? A gente tem aí, eu tava olhando no Bloomberg esses dias, tinha, acho que a gente tá com mais de 500 mil engenheiros pós-graduados desempregados, entende? Se um engenheiro, se a gente tem 500 mil engenheiros desempregados, quantas pessoas trabalham abaixo de um grande engenheiro, entende? Então, o nível de desemprego está muito alto no país e eu acho que isso é desumano, né, com as pessoas, entende? Fazer isso, você falar, cara, você vai vir para cá, vai colocar 10 mil reais no mercado e você vai operar, sei lá, dólar, índice ou qualquer coisa que seja, porque as corretoras também estão dando alavancagem de 25x aí em cima dos papéis, entendeu? Que é a mesma coisa. O cara vai lá, vai se alavancar no papel, o papel dá uma invertida nele, acabou o dinheiro, puf, né? Então, acho que é por aí. A gente tem que ter um pouco mais de discernimento aí para separar, né, o joio do trigo.
É, realmente. E o que que você está achando do dólar?
Cara, o dólar é o seguinte, eu acho que a gente está vivendo um momento bacana, tem fluxo, o BC também está ajudando a fazer com que o dólar fique mais baixo, né? O Banco Central tem feito ações aí pontuais para fazer com que o câmbio dê uma melhorada, né? Teve um hot money aí dos gringos que ajudou bastante. Fluxo, quando entra, você sabe que para entrar os caras têm que vender dólar e comprar real. E esse movimento faz com que a cotação do dólar diminua, né? O valor vai caindo. Mas o inverso também é verdade. Na hora que o gringo quiser levar o cash dele embora, a gente vê um novo estresse, né? A gente vê uma nova chamada aí para cima. Eu espero que o mercado local, os importadores, né? Ou os exportadores, na verdade, façam um papel deles de internalizar um pouco mais a grana, né? Porque tem muitos que estão largando dinheiro lá fora, não estão trazendo dinheiro para o Brasil. Então, esse fluxo talvez segure aí a arrancada para o dólar. Mas o nosso fiscal, a nossa macroeconomia está muito esquisita, né? A pandemia meio que
É, o
tá
fiscal
feio, né?
realmente tá. É, o fiscal. E o problema do fiscal é que não parece que vai
Eu tô
melhorar,
com
né?
muito, assim, eu tô muito pessimista, sabe, cara? Com essa coisa toda, vendo a bolsa no high, aquela coisa, mas qual que é o fundamento para isso estar dessa forma, entende? Qual.
É, realmente o fundamento, inclusive, se você for ver, não é dos melhores. Eu, aliás, sou muito criticado por isso, porque as pessoas querem um animador de torcida, que eu não tenho
Nem
nenhum
vocação.
interesse, nem habilidade para. Nem habilidade. Eu acho que você tem que saber. Eu acho que uma das coisas, falando, aliás, pegando o gancho disso, uma das coisas que faz as pessoas não. Irem bem nos seus investimentos e não ficarem satisfeitas com seus investimentos ou com as suas operações no mercado financeiro, seja especulação ou investimento, é o fato de elas não saberem o que elas são, quais são as habilidades que elas têm, né? Então não adianta eu querer ser. O Michael Jordan, eu não vou conseguir, pô. Eu tenho 1,70 de altura, não sei nem o que fazer com uma bola de basquete. Então, não adianta. E a mesma coisa, acho que as pessoas. Você não acha que tem certas características pessoais, que ajudam uma pessoa a ir bem ou mal, nessas operações, em especulação, em tudo? Por exemplo, a disciplina. A frieza, né? A não ansiedade e tal, não são características pessoais que as pessoas têm
Sim,
que
verdade. Tem que
considerar?
considerar. Eu sou um bom educador, né? Eu ensino as pessoas a operar. Eu já peguei pessoas, cara, que no primeiro momento eu falava assim, cara, esse cara não leva o menor jeito pra coisa. Esse aqui, tipo assim, dá dó, sabe? Mas ao longo do tempo, né, como já passaram
Sim.
mais de 5 mil pessoas na minha mão para poder passar por treinamento, eu fui criando métodos e ferramentas e fui aprendendo a ensinar cada vez mais. E nisso, cara, eu tive uma grande lição que vai abrir aí uma possibilidade para reflexão, que é o hábito. Você não consegue ter uma pessoa de bate-pronto no mercado com um perfil ideal. Não existe isso. Eu já percebi isso. Não, já peguei gente de todos os tipos: ansioso, compulsivo, desequilibrado emocionalmente, sem grana, com grana, de todos os níveis, com muito inteligente, baixo QI. Tem gente que tem, cara, dificuldade lógica. Tem gente que tem dificuldade de se expressar, de falar, de formular uma frase. Eu já peguei de tudo. E o mais bacana que eu percebo é quando eu consigo implementar uma rotina, ou seja, o cara, eu consigo fazer com que ele crie um hábito. Um hábito, uma rotina, um processo de seguir alguma coisa invariavelmente. Quando eu consigo implementar isso, esse cara consegue ter uma evolução no mercado. Por quê? Porque dentro desse método, desse processo, eu consigo implementar, por exemplo, vamos falar de valuation. Então, eu tenho uma regra para seguir invariavelmente antes de eu fazer qualquer investimento em ações, por mais que o burburinho seja mágico, que, sei lá, que o IPO da tal da Vasta vai para 1.000 dólares e que. Todo o dinheiro do planeta Terra vai entrar no papel, e você se sente motivado, mas vamos lá por valuation. Então, se você segue a rotina, você faria o valuation, você ia ver que o papel não valia R$ 5. Entende? Então, por que que estava 10? Estava o dobro, né? O mercado não fica distorcido por muito tempo. O mercado não fica. Ele não fica errado por muito tempo. Alguém vai ver que aquilo tem um belíssimo prêmio e vai poder e vai tentar pegar, né? Nós fazemos isso o tempo todo. Eu sou um
Sem
especulador,
dúvida.
eu tenho uma claríssima definição aonde tem prêmio e aonde não tem. Então eu mostro isso para os meus alunos e seguidores, de alguma forma. Que só importa para mim se tiver prêmio, se tiver uma simetria de risco retorno, né? Se eu sigo um conjunto de regras, né? E aí, voltando para o cara do Uber, se eu sigo um conjunto de regras, eu, invariavelmente, eu sou consistente no meu modelo. E esse meu modelo, se ele for bom, e se eu tiver um pouco de sorte, né? São duas coisas. Se ele for muito bom, e se eu tiver um pouco de sorte, eu vou conseguir colher algumas variáveis de prêmio. Por que um pouco de sorte? Ah, Léo, então é místico o negócio? Não é isso. O pouco de sorte é o seguinte. Por mais que eu tenha um método operacional que fala para mim, entra aqui, bota seu stop ali e saia no ponto assado, né? Nem sempre eu sou capaz de pegar essa operação. Ontem mesmo foi um caso lindo, tinha uma operação de venda que eu queria pegar vendido. Eu coloquei uma ordem, acho que foi o preço 101,5. O mercado foi lá, pegou só 10% do meu lote e eu fiquei apregoado no book. O mercado simplesmente saiu de uma ponta, foi na outra, lá onde que era meu alvo. E eu, cara, peguei 10% da minha mão, entende? Então precisa da variável sorte também de entrar e o mercado ter outras pessoas, outros players querendo fazer algo parecido com o que eu quero e deslocar preço para o meu objetivo, né? Então, nessa. Essa variável sorte ela acontece,
Sem dúvida.
ela é necessária dentro também, né? Eu tenho um bom gerenciamento, cara. Eu aceito pagar um ingresso que eu perco, sei lá, R$ 1.000 aqui, mas eu quero ganhar R$ 10.000 com essa operação. Se eu fizer isso invariavelmente dentro de um processo de tomada de decisão, eu vou acertar algumas e vou errar algumas. O que importa é quando eu errar, eu perco pouco, quando eu
Sem dúvida.
ganhar, eu ganho muito. Isso faz com que você pague todas as vezes que você errou. Então eu sigo esse mantra, eu vou tocando para frente dessa forma, e é a única forma que eu descobri é para conseguir ficar vivo no mercado. Eu sempre tenho que ganhar mais do que quando eu perco. Ponto final.
Uma pergunta, eu vejo sempre seus posts no Twitter, os seus posts normalmente citam divergências, né? Você outro dia falou seis divergências no dólar e tal. Explica um pouco do que são essas divergências e como é que você conta
Tá, eu
elas e o que que
tenho.
elas
Nós temos
significam.
os osciladores de mercado, MACD, FR, OBV, nós temos vários indicadores que são altamente utilizados no mundo inteiro, tá certo? Se o ativo deu para fazer gráfico, ele é operável. Se ele tem liquidez, ele é operável. Se ele tem gráfico e tem liquidez e é operável, com certeza você consegue implementar esses osciladores, ok? Eu tenho 11 osciladores que são osciladores que o mercado financeiro tem, né? E tenho mais uns quatro osciladores que são criações próprias, proprietárias, que é onde eu consigo cruzar através de lógica, através de matéria quantitativa, né? Eu consegui encontrar alguns padrões comportamentais que, quando eles são comuns, né? Ou seja, quando eles se, por exemplo, o mercado está subindo, mas esses indicadores estão, por exemplo, caindo, tá? Eu detecto uma divergência, ou seja, o mercado está subindo sem volume, o vendedor ainda não percebeu isso, e na hora que todos os vendedores percebem isso, eles entram na ação. Isso não demora muito, porque o mercado hoje está muito eletrônico, está muito algoritmizado, né? Então, entra fluxo imediatamente para corrigir essa distorção. Então, quando gera essa distorção e gera essa divergência, eu costumo fazer operações bem-sucedidas, tá? Mas às vezes dá errado. O mercado perdeu o flow, gera uma divergência. Aparece um Tiranossauro Rex gigante, tipo um Bradesco, tipo um Itaú da Vida, uma BGC Liquidez, sei lá, um BTG, e com fluxo real, por uma necessidade fora da tela, vai lá e desconstrói aquela divergência e às vezes dá prejuízo. Aí o fator sorte não me ajudou naquele tipo de operação. Mas eu sou um cara que eu pego esse tipo de operação com muita frequência, tá? E tem outras, né? Tem outras estratégias. Eu sou um cara multi-estratégia, eu não paro de estudar nunca. O tempo todo eu estou estudando alguma coisa. Tem algumas operações que param de funcionar, porque quando ela cai no gosto do público, né? Das pessoas físicas, principalmente, e começam a usar demais, aí sempre tem um player quant ali que vai fazer uma avaliação de como ele pode aproveitar aquele fluxo, aquela cultura. Eu vou te dar um exemplo clássico que as salas de corretoras fazem, que é o ajuste diário. O nego tem a fé, tem a crença que o mercado vai respeitar o ajuste, que vai ter defesa no ajuste, sabe? E aí você vê o preço do dólar chegando próximo do ajuste, você vê que aquela abundância, aquela quantidade descomunal de lote no dólar próximo do ajuste diário, ou em cima do preço do ajuste diário. Cara, aquilo para um grande player quant que está precisando comprar ou que está precisando vender, né? Ele vai dar front running nessas pessoas ou ele vai tentar estopar elas primeiro para catar toda a liquidez deles. Então, eu, por exemplo, tenho uma estratégia que quando eu detecto o lote grande, se ele não for superior a 2 mil mini contratos, eu tento pegar esse cara às vezes, entendeu? Então eu raspo, por exemplo, tá lá 800 lotes num ponto específico que eu sei que tem muita pessoa física operando, tipo ponto pivô, suporte e resistência gráfico padrão ali, mas que não tem muito motivo macro de tá, de aquilo ali ser um suporte e resistência, porque é um suporte do mês passado. Aí o cara fica achando que aquilo é suporte ainda, entendeu? Então ali eu faço um rompimento. Eu soco mil lote na cara e vai embora, entendeu? Por quê? Porque o stop do cara comprado autoalimenta na venda, né? Autoalimenta o movimento. E naquilo ali eu dou
O
uma raspada
movimento.
invertida logo na sequência e já peguei. Especulei ali, fiz 10, 15, 20 pontos amassando sardinha, entende? Então, não tem prêmio para todo mundo no mercado, essa é a real, né? Essa é a real. Não tem prêmio para todo mundo. Ou você é o prêmio, ou você é o premiado. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara na cabeça de todos, né?
É isso aí. Vamos falar um pouco mais desse fenômeno de pessoa física na bolsa. Na bolsa, na BMF, enfim, né? A gente. Um dos motivos, eu acho, que a gente viu a volatilidade que a gente viu em março foi justamente esse movimento
Alavancado,
de
né?
stop de pessoa física, quando tinha aquela. Tinha aqueles limites de alta, limite de baixa, né, na bolsa de baixa, no dólar de alta, etc, etc. E era muito claro, chegava num nível ali, né, que você via um monte de corretora de pessoa física, que é facilmente identificável, né,
Eu
Clear,
monitoro todas, diariamente, invariavelmente eu monitoro.
Easyvest.
Se eles estão todos comprados, eu fico vendido porque o prêmio é meu. É
Exatamente.
simples.
Então, e aí o que acontece é isso, realmente tinha todas essas corretoras aí e tal, que você via que entrava um volume enorme, né? E esse volume enorme geralmente era o stop dos caras, né? E eu acho que isso também meio que autoalimentou a volatilidade no mercado. Inclusive, tem um estudo recente aí. Que eu ainda não li, para ser sincero, só vi os headlines, dizendo que uma parte do aumento da volatilidade no dólar é devido aos mini contratos. E, de fato, os mini contratos estão até mais líquidos do que o contrato cheio do dólar, né? O que é uma inversão, né? Tanto que lá atrás, quando criaram o mini contrato, ninguém queria operar o mini contrato, né? Tipo, a corretora não queriam dar liquidez, etc. Era um negócio meio morto ali e tal. E hoje em dia é o contrário, né? Você vê o mini de índice, por exemplo, é muito mais líquido do que o contrato cheio. E assim vai. E esse fenômeno é, eu acho que resultante aí dessa manada
Renan,
de novos entrantes no
assim,
mercado.
só te pegar aqui num ponto desse estudo e tudo mais, eu não li esse estudo também, até gostaria de ter o link depois, se tiver, me disponibiliza, que eu gostaria de ler. Mas me parece um pouco tendencioso algumas pesquisas que saem de mercado, sabe? O cara tenta tirar o cara do day trade para levar para comprar lá, sei lá, renda fixa, que ele consegue spreadar melhor. Porque você falou recentemente sobre que a pessoa física realmente não tem a noção real, né, do que um broker faz na vida dele, né? Então, você vai comprar, sei lá, R$ 1 milhão de. Sei lá, você vai comprar 10 milhões de renda fixa, você vai ser spreadado em 200 mil sem ver. Entendeu? Então, tem algumas pesquisas que são bem tendenciosas. E esse aumento de liquidez, ele é ótimo. O que que um mercado saudável tem? Liquidez. E os caras estão demonizando a volatilidade alta porque tem muita pessoa física. Não é isso que está acontecendo. A real é que implementaram um negócio chamado RLP nos mini contratos. E o RLP, o que que o RLP faz? Você ativa o RLP para poder ter corretagem zero. O brasileiro é idiota por natureza, né? Ele é idiota por natureza, porque ele adora um grátis. Se é grátis, o produto é você, concorda? Então. O que que acontece? O que que é um direto, uma ordem direta, né? A corretora casa uma contraparte, né, contra você. Você quer vender, ela supostamente te dá uma teórica liquidez que não precisa. Se o mercado está altamente líquido, por que que eu preciso fazer isso? Porque sabe que a maioria das pessoas não tem método, não tem padrão operacional, né? 80, 70, 80% delas perdem. Então eu quero apostar contra essas pessoas, porque na média eu vou ganhar mais dinheiro do que perder, né? Porque a minha probabilidade está 80, 80, 20, 70, 30, entende? Então eu acho que a volatilidade aumentou bastante por causa do RLP. Só que o RLP é uma fábrica de dinheiro. Para corretora, para bolsa, para tudo mais, porque ela dobra o volume de emolumentos, né? Ela dobra o valor de grana que está sendo operada ali. Então, isso faz com que ninguém fale a verdade. Por quê? Porque é tendencioso, né? Só que eu não tenho rabo preso com isso, eu não ganho nenhum real com isso e odeio esse modelo de negócio, porque eu acho que ele é um negócio feito para o mal, ele não é feito para o bem, né? E volatilidade não é boa para a economia real, né? Principalmente em câmbio, concorda?
Eu concordo, é muito difícil para o empresário se planejar quando, sei lá, talvez 12 meses atrás, o dólar estava, sei lá, 20% mais barato, 15% mais barato, alguma coisa assim. E enquanto, ao longo desse ano, a gente teve big swings aí do dólar, né? Que chegou a quase R$ 6, depois voltou, e agora parece que está no caminho de ir para
Sim.
casa de quatro alto, alguma coisa assim. Eu concordo com você que muitos dos estudos
No mínimo.
são mal definidos, né? No mínimo. Então, tem muitos estudos que eles dão um resultado que não dá para você tirar as conclusões que o cara tira necessariamente, né?
Sim.
Tem falhas metodológicas e etc. Mas eu acho que é um fato que, como você acabou de dizer, 80, talvez até mais, por cento das pessoas não tem nenhum método, não tem administração de risco, etc., etc., e vão perder dinheiro. Você já teve essa experiência de não ter método, de não ter alguma coisa? Como é que você atingiu o seu nível de disciplina
Quando eu comecei
e método
no
operacional
mercado
que
financeiro, que eu
você
te
tem
contei que
hoje?
eu vim pelas ações, passei aí pelo índice e fui tropeçar no dólar, né? Eu montei uma sala em Belo Horizonte para 10 pessoas operarem juntas. A gente dividia eu criei um coworking, né? A gente tentou manter uma mesa proprietária, que é um modelo que existe no mercado americano e não funciona legal no Brasil, porque a gente não tem instrumento jurídico e nem fiscal para poder manter esse negócio em pé. Mas eu descobri isso no meio do caminho, não é o caso agora. Enfim, eu montei essa sala começou para 10 pessoas, 3 meses depois ela pulou para 20 pessoas, aí eu aluguei a sala do lado e aumentou para 30, quando em 6 meses eu estava com um andar inteiro com mais de 100 estações, que eu comprei com computadores, duas telas e tudo mais, para as pessoas operarem juntas em Belo Horizonte. E isso cresceu assustadoramente, a gente passou de 1.000 pessoas ao total com as cons online e os presenciais, né? Por que que eu tô contando isso? Porque quando a gente foi ganhando corpo, nós adquirimos um software junto com a Nelogica, que é um manager, né? O manager, você tem uma conta mãe, né, na corretora, você pega todo aquele dinheiro, coloca debaixo dessa conta e cria subcontas para poder operar dentro da mesa proprietária. E ali eu tinha o risco. Eu enxergava o risco de diferentes traders, de diferentes pessoas operando no mercado. Os caras que não tinham método nenhum, era um negócio muito louco. Eles ganhavam muito dinheiro num dia e perdia tudo no outro, né? Tinha caras que tinham método, mas o método era ruim porque ele não oferecia simetria de risco retorno. Vou te dar um exemplo clássico. O cara fazia 2 pontos de gain e tinha um stop de 3 pontos, ou seja, a simetria de risco e retorno dele estava desequilibrada. Quando ele perdia mais, quando ele ganhava, ganhava menos. E para ele ganhar menos com esse tipo de assimetria, ele tem que ter uma taxa de acerto muito alta para conseguir sair positivo, né? Aqui no podcast eu não consigo dar essa visão clara, mas eu tenho uma calculadora no meu site chamada risco.neotraders.com.br, onde a pessoa consegue enxergar isso claramente, as assimetrias. Mas quando eu fui percebendo ao longo do tempo, né, porque foi 1 ano, 2 anos, 3 anos dessa forma, eu consegui enxergar o grande erro das pessoas. E o maior erro das pessoas é, primeiro, não aceitar a simetria. O segundo erro era não ter método, não ter limite para as coisas. Ou seja, cara, se eu nunca ganhei 10 mil reais no dia, por que que eu vou aceitar perder 10 mil reais em um dia? Concorda? Então, são coisas que eu fui percebendo e fui
Concordo.
refletindo ao longo do tempo. Aquilo me deu uma visão muito grande. E ali eu percebi que 95% das pessoas em algum momento falhava miseravelmente, não respeitava o risco, não respeitava o método, não respeitava nada e quebrava, né? E aquilo me deixou bastante assustado e pessimista num certo momento da minha vida no mercado e cheguei a pensar em parar. Então, grande parte das pessoas, elas não quebram no mercado, elas desistem antes que elas quebrem, entendeu? E tem gente que quebra, vai lá para a economia real, ganha dinheiro de novo, volta e quebra de novo. Por quê? Porque ela não corrige os erros que ela cometeu anteriormente, que é assimetria de risco retorno, quantidade de operações. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu faço mais de 3 operações no dia, eu perco dinheiro. Todas as vezes, invariavelmente. Se eu fizer 4, 5, 6, 10, 36 operações no dia, eu tô tiltado. É uma característica psicológica. Você faz
É um
alguma
red
merda, você
flag.
acordou, cara, você não sabe, você tá com uma ambição, você tá com alguma coisa, você tá desconectado da realidade, alguma coisa. Então você precisa ter limites. E todo mundo que tem limites, Por isso que os fundos têm o executor de ordens, tem o trader lá, tem o cara que executa a ordem, o gestor, tem limite, tem gente do risco, tem compliance, tem tudo por causa disso. O cara entra numa espiral ali maluca, uma espiral negativa, e o cara vai para cima do mercado e se destrói, se automutila, entendeu? O seu consciente está desconexo do subconsciente. Então, o autoconhecimento do mercado também é importante. Se conhecer, dominar, né? Os seus limites, as suas limitações, saber as suas divisas, né? Se eu perder 10 mil reais hoje, 10 mil reais amanhã, 10 mil reais durante 21 pregões, será que eu vou estar vivo semana que vem, mês que vem? Será que eu vou estar disponível para o mercado? Vivo que eu falo no contexto saudável financeiramente para continuar no mercado, tá? Eu falo nesse contexto. Mas será que eu vou estar de novo no mercado mês que vem? Então, cara, tem um conjunto de coisas aí que a gente precisa amadurecer. O nosso mercado é muito imaturo, sabe?
Sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que essa sua reflexão é muito interessante. Agora vamos falar um pouco dessa parte educacional.
Sim.
Nós temos uma amiga em comum, a Femi Sapien, que aliás recomendo que todos sigam. Vamos,
Show,
inclusive,
não vou
vou
perder.
gravar um episódio com ela também, vai ser muito interessante. Vai ser muito interessante. E vocês fizeram um curso juntos, né?
Organizei
Na
um curso com
verdade,
ela.
você
Nós
meio que
temos um
organizou o
projeto
curso
de
dela, né?
modelos quant juntos, né? Ou seja, nós somos sócios num projeto quant. Temos alguns outros projetos aí em andamento, mas está ainda na fase de projeto, de desenho, né? De desenho do modelo. Eu uso nas ações, eu uso os modelos quant dela, invariavelmente. Eu nem abro gráfico, eu nem faço fundamento nem nada, eu sigo aquilo à risca, e funciona muito bem. É uma pessoa que tem um nível de conhecimento muito diferenciado, muito mesmo. Eu tô para conhecer
Eu concordo com
gestor
você.
ou economista que seja mais gabaritado e técnico do que ela. Ela não perde tempo com papinho furado. O negócio dela é se tem prêmio, se não tem. E, cara, a minha performance na parte de papéis com ela é uma coisa descomunal, descomunal. Eu nem sei se ela vai gostar que eu falo isso, mas ela tá 90% esse ano, cara.
Não, ela mesmo falou no Twitter que
Foi.
ela fechou o ano agora, não vai mais fazer nada esse ano, e que ela estava com 90% no ano, que eu achei uma performance espetacular, especialmente
E não,
olhando para o resto da indústria aí como tá.
não é
E a outra
90%
coisa é, tem
com
gente que até
merrequinha,
ganhou
não,
mais.
né? Com pipoquinha de 100 mil, 200 mil reais, não. É 90% de milhões, no plural, né? Não é.
Então, você veja que até talvez tenha gente aí ganhando mais,
Sim.
mas correndo muito mais risco, né? Então, fazendo aqueles
Faz.
trades de opções e etc., que ela também faz alguns, né?
Sim.
Mas ela tem um método muito claro ali. E eu acho muito interessante essa questão que agora, no mercado financeiro, especialmente no Twitter, o Twitter
Sempre foi.
é terra de ninguém, né? Tipo, ali é war zone mesmo, né? Mas pois é. Mas tem uma crítica muito grande a quem vende algum tipo de
No
curso,
caso
material
dela, eu
educacional e
infernizei a vida dela quase um ano, né?
etc. Aí você
Porque
vai.
não existe pesquisa no mercado nacional, não existe curso tão aprofundado de quant igual dela, né? Então, assim, ela explica como é que ela faz, ela mostra como é que ela faz. Cara, foi uma luta para eu conseguir fazer isso. Eu tive que tirar ela de Nova York, trouxe ela para São Paulo, custou uma baba de grana. Eu tive que pegar ela nas férias dela. Ela teve um problema de saúde, teve que fazer uma cirurgia que quase fez com que o evento não acontecesse, né? Ela estava operada com os pontos e tudo mais, sentada num banquinho e eu cuidando dela ali a pão de ló para acontecer aquele educacional. E aquilo foi muito importante para mim, porque aquilo fez uma mudança disruptiva aí na minha jornada de mercado, porque eu consegui aprender coisas que, cara, eu ia levar tréculos para poder compilar o que ela tinha falado, o que ela deu os toques ali na hora, né? Então, enfim, era só para dar esse parêntese aí sobre, no caso dela de vender alguma coisa, a culpa é minha. Fui eu que criei o produto, entendeu?
Não, a culpa é sua e ainda bem,
Sim.
porque realmente eu acho curioso isso,
Ele
né?
aprendeu
As
a ler
pessoas criticam
e
quem quer
escrever por
ensinar,
osmose,
né?
né?
E sendo que todo mundo concorda que o problema do Brasil é educação. Aí eu não ent... Aí é um negócio que assim, não dá para falar com a pessoa, porque o cara fala, pô, mas você vende curso? Tá bom, eu vendo curso, eu vendo. E aliás, eu já disse para as pessoas, eu sou o Ciro Bottini do mercado financeiro. Eu gosto de vender qualquer coisa. Me fala o que que dá receita, seja lícito, eu vendo, não tem problema nenhum. Agora, realmente tem uma crítica, e eu acho que o problema dessa crítica, né, ela é, em alguns casos, meritória. Porque realmente tem muita gente no mercado que é só produto de marketing digital, que não entrega conteúdo nenhum e que vende curso e até aquelas enganações e tal, né? Isso sem falar, esses caras até são melhores do que os que vendem pirâmide, né? Mas isso é um outro aspecto da coisa. Agora, realmente, isso daí, esse tipo de crítica que as pessoas que tem conteúdo educacional, especialmente quem tem conteúdo educacional pago, né? Que aliás é a maioria das pessoas que fazem alguma coisa séria, porque ninguém trabalha de graça, né? São muito criticadas, tal. E a questão toda, eu acho, se resume ao seguinte: as pessoas que fazem essas críticas normalmente querem elas vender algum outro produto, né? Que na maior parte das vezes não é tão sério quanto o cara que está vendendo lá o curso ou qualquer coisa assim. E esse tipo de crítica afasta boas pessoas que poderiam produzir conteúdos interessantes, significativos e que realmente expandir o conhecimento do público em geral sobre o mercado financeiro, porque elas começam a falar: pô, mas eu vou fazer um curso. Eu vou criar um material, depois vou ser criticado, vão falar que eu não ganho dinheiro, que eu só vendo curso, etc, etc. E eu te parabenizo pela sua iniciativa de convencer a fêmea a fazer isso, porque realmente foi uma belíssima iniciativa. E fala um pouco do seu programa educacional aqui, a gente já está chegando no final. Queria reunir aqui um pouco do que é o seu programa
Show de
educacional,
bola.
deixar
Bom,
suas redes
meu
e seus
programa está sendo
comentários finais
reformulado
aí.
agora. Janeiro eu lanço um pacote específico para quem não sabe nada de câmbio, não sabe nada de dólar, quer começar completamente do zero. Então, janeiro já libero isso. Por volta do dia 15 de janeiro já tem essa opção para as pessoas. Então, não vai ser por turma, ou seja, entrou, começa a estudar e segue o ritmo, e a gente está ali para dar suporte. E vou ter um método, um segundo produto avançado. Esse eu já estou terminando de gravar, já tem um tempo que eu venho gravando esse produto avançado. E ele já está quase pronto. Agora que, como eu parei de dar aula ontem e parei de operar ontem, eu vou focar no término desse produto avançado. Esse produto avançado vai ter dois eventos anuais, né? Inclusive, março e abril, entre março e abril, a gente vai ter aquele evento de 600 pessoas aqui em Campinas. Então, você é meu convidado, você sabe, né? A gente já conversou sobre isso. Que é parte deste produto, ou seja, é onde as pessoas vão se
Sem dúvida.
conectar presencialmente. Entre os novos especuladores com os gestores, com as pessoas de mercado, com as casas de research, com as corretoras. Eu quero unir todo mundo ali no mesmo local para que eles troquem ideia, conheça o broker, conheça o corretor, conheça a corretora, conheça sei lá, o pessoal da research, os gestores que eu respeito, que eu considero que são pessoas que podem fazer ali gestão do patrimônio do cara enquanto o cara está especulando no dólar, não tem nada de problema. Ele tem um dinheiro no fundo que os caras são bons em ações, são bons em renda fixa, são bons em outra coisa, né? Eu tenho alunos verdadeiramente milionários, né? Eu tenho alunos verdadeiramente milionários. Então não justifica o cara ir pro day trade no dólar com no all-in com 100% do PL. Tem cara aqui de 8 dígitos, de 9 dígitos, que aprende a operar dólar comigo. Ele é importante ele operar dólar, ele sabe, ele entende de dólar, ele quer saber como é que o dólar se comporta, às vezes até para ajudar ele nos negócios. Ele não precisa ficar fazendo day trade no dólar. Ele veio para o mundo do day trade para ele aprender a sensibilidade do negócio. Deu uma vez que ele aprendeu a sensibilidade do negócio, ele toca para frente, ele usa lá. Eu tenho um amigo que é distribuidor de informática aqui no Brasil. Ele é meu aluno de dólar. E ele falou, cara, agora eu tô entendendo dos paranauê do dólar, porque ele ficava numa aflição ferrenha lá do outro lado, né? Eu importo agora, eu compro agora, eu pago agora, eu pago depois, em que momento eu tô, quais são os riscos que eu tenho aqui, né? Então, ele começou a ter mais visão a partir desse momento que ele aprendeu dólar comigo, entendeu? Então, eu tô com esse programa aí agora, vai ter o evento, quero conectar as pessoas e vamos ver se a gente faz um 2021 diferente desse 2020, porque esse 2020 foi muito custoso para mim, eu tive muita oportunidade perdida, tive muita dificuldade, né? Para colocar meu produto na prateleira e teve muita coisa difícil, né, que aconteceu no meio desse caminho, mas eu já corrigi a rota aqui e estou tentando fazer com que esses dois produtos entrem aí na prateleira das pessoas, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso com excelência. Estou trabalhando para isso.
Show, Léo. Tenho certeza que vai ter muito sucesso aí, nos seus dois produtos que você vai
Com
lançar.
certeza.
Faremos outras coisas juntos aí em 2021. E conto com você aí.
Obrigado para vocês
Sucesso,
também. E o
Feliz
pessoal que está
Natal,
ouvindo aí,
Feliz
meu
Ano
muito
Novo. Tudo de
obrigado.
bom para
Se
você,
quiser me
Léo.
seguir aí nas mídias sociais, é @leononatotrader. Nonato do Raimundo, Nonato da escolinha do professor Raimundo aí. Porque tem gente que tem dificuldade de entender. Então é @leononatotrader. @leononatotrader, se você me acha no Twitter, no Instagram. São as duas mídias sociais que eu utilizo. As demais eu nem olho.
É isso aí. Valeu, pessoal. Me sigam também, Renoir Vieira, no Instagram, principalmente. O Twitter
Tchau,
eu tô
valeu.
abandonando.